Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro discursou aos gritos, usou palavrões e falou para empresários que a eleição pode sim ser conturbada. O presidente voltou a questionar a segurança e a legalidade do processo eleitoral e disse que não se intimida com a possibilidade de ser punido por fazer ameaças à democracia. No discurso para empresários, ele voltou a confrontar o Supremo Tribunal Federal, questionou a lisura das eleições e disse que só Deus vai tirá-lo da presidência da República. Sem citar diretamente os ministros do STF, Bolsonaro disse que não se intimida com a possibilidade de ser punido por fazer ameaças à democracia e à Suprema Corte e destacou que nunca irá para a cadeia. Na fala de improviso e aos gritos, em um evento da Associação Paulista de Supermercados, o presidente se irritou em diferentes momentos. Ele repetiu que dará a vida para defender o país e afirmou aos seus apoiadores que devem lutar por uma vitória nas urnas nessas eleições. Bolsonaro voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral por não aceitar novas sugestões das Forças Armadas e defendeu novamente os atos do dia 7 de setembro e 1º de maio, que tiveram algumas faixas e cartazes com pedidos do AI-5 e retorno da ditadura. E sobre essas últimas falas do presidente Jair Bolsonaro e a movimentação dos partidos e das lideranças políticas em relação às ameaças à democracia, eu converso com o jurista, colunista aqui do UOL, Walter Mayrovich.
Ele despreza o tempo inteiro o Estado de Direito, a Constituição e as instituições. É o tempo inteiro. Isso indica, eu vou usar essa palavra indício, indicativo. Esses indicativos, essas presunções, essas circunstâncias apontam, indicam que o Bolsonaro prepara o tempo inteiro um golpe. Então, basta ver, qualquer frase dele é frase deslocada do Estado de Direito, da democracia.
Entidades e organizações da sociedade civil entregaram uma carta ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral em repúdio aos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. O ministro Edson Fachin recebeu o documento em uma reunião com integrantes da Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral. O grupo é formado por mais de 20 organizações, como a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e Coalizão Negra por Direitos, entre outros. Eles afirmaram que é inadmissível que Bolsonaro atue de forma exatamente oposta aos seus deveres jurídicos e institucionais, atacando de forma periódica, reiterada e sistemática o sistema eleitoral brasileiro. O ex-presidente Lula interrompeu nesta semana a agenda pública de pré-campanha à presidência para focar no seu casamento. Ele casa na quinta-feira com a socióloga Rosângela Silva Janja. E depois, a lua de mel será em São Paulo. A festa também vai ocorrer em São Paulo, porém sem local ou hora divulgados diretamente pelo ex-presidente. A lua de mel também deverá ser no estado sem viagens. O destino do casal não foi divulgado. Essa é a primeira pausa na pré-campanha desde o início de abril, quando uma série de eventos sedimentaram a chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin, o seu vice na disputa ao Planalto. Desde então, Lula tem participado de agendas públicas em São Paulo, como encontros com sindicalistas, com jovens de Heliópolis e visita a uma ocupação em Sumaré e uma universidade em Campinas. Sobre a pausa na campanha de Lula, eu converso com o nosso colunista aqui de política, Josias de Souza.
É absolutamente falsa essa percepção de que o Lula fez uma pausa na sua campanha eleitoral antecipada para se casar com a Rosângela Silva Janja. O casamento vai ser nessa quarta-feira, né? Ao contrário, viu, Fabíola? Lula parece decidido a demonstrar que o amor não é coisa para amadores. Ele está profissionalizando o seu casamento. Ele inseriu o casamento no discurso e na coreografia da campanha.
O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que qualquer guerra termina em paz, disse ele, abre aspas. Estou convencido de que qualquer guerra termina em paz, e este mundo será um mundo onde nossa voz será ouvida, onde estaremos confortáveis, onde estaremos seguros e onde estaremos confiantes sobre os nossos próprios pés, fecha aspas. A declaração foi feita em um evento no qual ele disse que os países ocidentais tentam isolar a Rússia no mundo. A guerra da Rússia no território ucraniano já dura 83 dias. A Ucrânia sofreu ataques em uma cidade a 75 quilômetros de Kiev, capital do país, e a região de Lviv, a oeste, já perto da fronteira com a Polônia. Nesta terça, o parlamento da Finlândia dá andamento à autorização ao pedido do governo para que o país entre na OTAN, e ontem a Suécia já confirmou que irá pedir formalmente para ingressar na OTAN até amanhã, e tem expectativa de fazer isso junto com a Finlândia. Sobre a guerra da Rússia e os últimos acontecimentos por lá, eu converso com o nosso colunista, Jamil Chad.
Você não tem mais um cenário de uma guerra apenas na Ucrânia. O que quer dizer isso? Você tem, com a guerra na Ucrânia, uma espécie de caixa de Pandora que se abre sobre o quê? Sobre a segurança europeia. O que é hoje que garante a segurança europeia? A Finlândia e a Suécia achavam que a neutralidade garantia sua segurança. Ela não fazia parte da OTAN e não fazia, obviamente, parte de nenhum tipo de bloco soviético ou depois russo, e que isso garantia a segurança dela. Ambas decidiram que não, que isso ficou muito claro pela Ucrânia, que a segurança não vai ser garantida mais pela neutralidade. E aí você tem esses gestos da Suécia e da Finlândia para entrar na OTAN.
Após a prisão do empresário Paulo Cupertino Matias, a polícia de São Paulo quer avançar nas investigações sobre quem teria financiado a fuga do réu. Ele era procurado pelos assassinatos do ator Rafael Miguel e dos pais dele, ocorridos em 2019. O delegado-geral Oswaldo Nico afirmou que Cupertino teria recebido a ajuda de amigos que seriam donos de desmanches de carros. O Ministério Público já denunciou dois homens pelo crime de favorecimento pessoal pela suposta colaboração com Cupertino. O empresário estava foragido há 3 anos, quando teria tirado 13 vezes nas vítimas. Ele era contra o namoro da filha com o ator. As exportações de calçados continuam em ritmo de crescimento. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados indicam que entre janeiro e abril foram embarcados ao exterior 53 milhões e 700 mil pares, somando US$ 435 milhões. Os números indicam avanços de 32,6% em volume e de 68% em receita, em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em abril foram exportados 13 milhões de pares, o melhor resultado para o mês em 14 anos. O aumento das vendas para os Estados Unidos, o maior comprador das fabricantes brasileiras, é o que tem impulsionado os números. O segundo maior importador dos calçados do Brasil é a Argentina. A França aparece em terceiro lugar. 77% da população brasileira já está totalmente imunizada contra a Covid-19. Isso representa 165 milhões, 225 mil brasileiros. Já na vacinação infantil, 12 milhões 105 mil crianças entre 5 e 11 anos foram imunizadas com a dose inicial, o que representa 59% dessa faixa etária. Já com o esquema vacinal completo, somente 30%. O estado de São Paulo é o que tem a maior porcentagem de habitantes com vacinação completa, 86% da população. Piauí, 85%, Ceará, 81,8% e Paraná, 80%. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para toda a população sobre a frente fria que atinge o estado hoje. A onda de frio é provocada por uma massa de ar de origem polar. Para amanhã, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê temperaturas negativas em municípios da Serra Catarinense. Na quinta-feira, a temperatura mínima prevista para o município paulista de Campos de Jordão é 1 grau negativo. Entre as capitais, Curitiba e Campo Grande devem ser mais duramente atingidas pelo frio. A frente fria deve atuar até o final de semana. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.